Cassete 60.
John Hinckley Jr. fires six shots at President Ronald Reagan. A bullet lodges an inch away from his heart.
No final do mês de março de 1981, Ronald Reagan foi atingido a tiro no peito quando estava a sair de um hotel em Washington, D.C.
Ora, Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos quando sofreu este ataque de John Hinckley Jr. Tinha acabado de discursar no Hilton Hotel, saiu pela porta da frente, ia com a sua equipa em direção ao carro, quando Hinckley, que estava no meio de um grupo de jornalistas, disparou seis tiros contra o presidente. Atingiu Ronald Reagan e três elementos do seu staff. O responsável da imprensa, James Brady, foi atingido na cabeça, ficou gravemente ferido. Timothy McCarthy, que era agente dos serviços secretos, e ainda o polícia Thomas Delante, que sofreu o disparo no pescoço.
Depois de disparar, Hinckley foi dominado e Reagan, aparentemente sem ter noção de que foi atingido, entrou no carro, empurrado pelos seguranças, e foi enviado para o hospital. Reagan foi atingido no pulmão esquerdo, com uma arma de calibre 22 e a bala falhou por pouco o coração.
Com 70 anos e com um tiro num pulmão, Reagan entrou pelo próprio pé no Hospital Universitário de George Washington. Contam que antes de entrar para a cirurgia estava bem disposto e disse a Nancy, a mulher, querida, esqueci-me de me deitar ao chão. E para os cirurgiões, guardou a piada, por favor, digam-me que são republicanos. No dia seguinte, Reagan despachou do hospital e a 11 de abril regressou à Casa Branca.
Nada como um ataque destes para fazer subir o nível de popularidade. Ainda em abril, Ronald Reagan foi recebido como um herói no Congresso.
Presenting to you the President of the United States.
Logo em agosto, o Congresso aprovou o programa económico da administração de Reagan, que era controverso junto dos democratas, mas com aqueles níveis de aceitação, o Partido Democrata achou melhor não enfrentar os republicanos.
Por esta altura, Ronald Reagan garantia estar recuperado do atentado, mas em privado os mais próximos sabiam que continuava a sentir os efeitos da bala, que quase se revelou fatal.
O que também continuou foi o humor. Reagan é considerado o presidente que mais piadas disse em discursos.
By its very existence and character, Berlin remains the most compelling argument for an open world. We're reminded of the many traditions of openness and democracy that have marked the history of this city. Missed me.
Foi o som de um balão a explodir, foi um som a arrebentar. E Reagan aproveitou a piada para dizer, aproveitou o momento para dizer a piada.
Falhou.
Falhou-me.
Não me acertou.
Não me acertou. Bom, disse esta piada quando estava a discursar em Berlim Ocidental, portanto, antes da queda do muro. Quer dizer, era
nem aqui,
perdi a oportunidade. Há até quem diga que criou oportunidades destas e que usou a mesma piada por mais do que uma vez. Objetivamente, nenhum graça. Vá.
Mas que, voltando aqui a este episódio da Cassete 60 de hoje, das vítimas de tentativa de assassinato, o agente Timothy McCarthy e o polícia Thomas Dalantley recuperaram. Já James Brady, que quase morreu depois de ser atingido num olho, ficou com sequelas permanentes. Mais tarde, tornou-se um dos defensores do controle de armas e em 1993 o Congresso passou mesmo a Lei Brady, que estabeleceu que era obrigatório um período de 5 dias de espera para a aquisição de uma arma e uma investigação aos antecedentes do comprador. Isto aconteceu já no mandato de Bill Clinton, quando esta proposta passou finalmente a lei.
Depois de ser preso a 30 de março, John Hinckley, de 25 anos, foi acusado de tentativa de homicídio do presidente. Já tinha sido preso anteriormente por outros crimes e em junho de 1982 foi declarado inimputável por insanidade. No julgamento, o advogado de defesa de Hinckley alegou que o réu tinha um distúrbio de personalidade e uma obsessão patológica com o filme Taxi Driver, no qual a personagem, interpretada por Robert De Niro, tenta matar um senador. E já agora é a banda sonora de Taxi Driver, da autoria de Bernard Herrmann, que estamos a ouvir em fundo.
A defesa alegou que Hinckley viu o filme mais de uma dúzia de vezes, não é assim muito para quem gosta de um filme, mas pronto. Estava obcecado pela atriz, Jodie Foster, e tentou reencenar momentos do filme na sua própria vida. Assim, foi o filme e não Inclay, diz a defesa, que foi a motivação para o homicídio de 30 de março de 1981.
Ora, o veredito, inocente por insanidade, levou a opinião pública a criticar a sentença, porque significava que o homicida de um presidente podia não ser responsável pelo seu crime.
Inclay foi internado num hospital para doentes mentais e no final de 1990 o advogado argumentou que a sua doença estava em remissão e que por isso deveria voltar à sua vida normal. Em agosto de 1999 foi-lhe permitido ter visitas supervisionadas nos jardins da instituição e pouco depois passou a visitar os pais uma vez por semana sem acompanhamento.
Os serviços secretos voluntariamente decidiram monitorizar estas saídas. Em 2016 foi-lhe dada liberdade condicional para ir morar com a mãe no estado da Virgínia. Dois anos depois, o juiz determinou que podia viver a 80 quilómetros do local onde a mãe vivia, desde que se encontrasse regularmente com o seu psiquiatra e com a assistente social do caso.
Porque neste último mês e meio, o Cassete dedicou-se a olhar para o passado, relacionado com a União Soviética, com os tempos da Guerra Fria, e porque Ronald Reagan é um dos grandes representantes da luta contra o comunismo, porque não voltar ao sentido de humor do presidente dos Estados Unidos para recordar uma das suas muitas piadas sobre os soviéticos, que o próprio garantia terem origem nos próprios russos.
Um exemplo das histórias que eles contam é que é preciso esperar 10 anos para receber um carro depois de o ter encomendado. E então o senhor conseguiu juntar dinheiro e finalmente comprar o automóvel. Um em cada 7 famílias conseguem ter um carro neste país. E ele passou por toda a burocracia, finalmente assinou o último formulário, entregou o dinheiro e o homem por trás do balcão disse-lhe: volte daqui a 10 anos para levantar o seu automóvel. E o comprador disse: da parte da manhã ou da parte da tarde? E o vendedor respondeu: qual é a diferença se isso é só daqui a 10 anos? E ele respondeu: o canalizador vem de manhã.
Eu encontrei páginas e páginas de piadas de Ronald Reagan no YouTube. Gostes ou não da personagem política, são piadas com graça, atenção. Sim. Não são aquelas piadas sem humor muito habituais nos políticos.
Muito bem, está feita a cassete aqui com uma viagem em 1981 e esta tentativa de assassinato do presidente norte-americano, de então Ronald Reagan, não é? Um ator presidente. Mas, bem, isto também nos lança aqui para uma viagem pelo ano de 1981. De resto, já viajamos algumas vezes por este ano e já percebemos que foi o ano em que toda a música se tornou mais eletrónica, a reboque da explosão dos sintetizadores e dos sucessos como Tainted Love, dos Soft Cell ou também do álbum Dare, dos Human League, entre outros exemplos. Mas em Düsseldorf, na Alemanha, residia uma banda que estava ainda mais à frente. Estava já nos computadores e a 10 de maio de 81 editou Computer World, que tinha no alinhamento esta Pocket Calculator. I'm the operator of my pocket calculator. Música dos Kraftwerk, Pocket Calculator, ainda estavam se calhar há alguns anos daquelas calculadoras que surgiram nos relógios, não é? Lembram-se?
Acho que sim,
ainda faltavam alguns anos para isso.
Acho que sim, mas ainda assim estas eram muito úteis, tinham sim uma capinha, normalmente tinham uma capinha.
Pois é.
Bom, quem não se pode queixar de 1981 é a dupla Hall and Oates, que com o disco Private Eyes consegue alguns dos maiores sucessos da carreira. O tema-título e esta I Can't Go Far That chegam mesmo à liderança da tabela de singles dos Estados Unidos.
E como falar de 1981 sem referir Rick James, ou melhor dizendo, Rick James Bitch. Super Freak foi um dos sucessos do ano e voltou a ser um sucesso anos mais tarde, quando MC Hammer pegou nesta batida e fez o You Can't Touch This. Na altura valeu a Rick James uma nomeação para o Grammy de melhor performance vocal de rock, o que nunca tinha acontecido até então com um artista afro-americano.
É verdade, na edição de 1982, na edição seguinte, não é?
Já em junho de 81, os U2 estreiam-se na televisão norte-americana com uma atuação no programa The Tomorrow Show with Tom Snyder. Ainda em 81, mas em outubro, sairia o segundo álbum da banda, October, que teve um sucesso moderado junto da crítica e do público.
E vocês são daqueles que dizem que os U2 eram bons, era nesta altura ou nem aqui?
Eu gostava muito de U2 nesta altura.
Não, nem aqui.
Nem aqui. Ok. Esta glória foi um dos maiores sucessos de outubro.
Não gostava de U2 nesta altura, porque nesta altura.
Sim.
Pronto.
Ainda não ouvias muita música, não é?
Eu via, de certeza que ouvia, mas não era esta. Mas mais tarde gostei muito desta fase de U2.
Muito bem, também em outubro de 1981 foi lançado Ghost in the Machine. É o quarto álbum dos Police. Foi gravado no Quebec, no Canadá. Liderou a tabela inglesa de álbuns, figurando até no número 322 na lista das 500, dos 500 melhores álbuns de sempre para a Rolling Stone. Spirits in the Material World é talvez a minha favorita desse trabalho dos Police. Banda de Sting, com quem fechamos esta viagem por 81 no K760 de hoje.
K760.